Bem-vindos ao IBGP Responde. Hoje o nosso papo é sobre um assunto que está na boca do povo, né? Fundamentos da inteligência artificial generativa no setor público.
Exato. É impressionante o interesse que esse tema despertou. E acho super importante a gente esclarecer algumas dúvidas, né? Inclusive, muito do que a gente vai conversar aqui é inspirado nas palestras e no material do professor Rainério Rodrigues Leite, do IBGP, que é um especialista que eu admiro bastante.
Perfeito. E a primeira vez que a gente mencionar a sigla, é bom definir IAG, que é Inteligência Artificial Generativa. A nossa conversa vai girar em torno das perguntas que sempre aparecem lá no fórum de IBGP, tentando trazer um pouco de luz para essa discussão. E acho que a grande questão que paira é: a IAG é uma revolução que vai virar o jogo no setor público ou é uma evolução muito potente do que já existia? Eu vou defender a ideia de que é, sim, uma revolução.
E eu vou argumentar que, apesar do impacto inegável, a IAG funciona mais como uma otimização poderosa, uma aceleração de processos. Ou seja, uma evolução marcante, claro, mas talvez não uma ruptura total com o que a gente já entendia por inteligência artificial no governo. Acredito que um pouco de cautela é bom para a gente não criar expectativas irreais de transformação imediata.
Bom, deixa eu começar então. Para mim, o divisor de águas entre a IA, digamos, tradicional e a IAG é justamente a capacidade de criar. A IA tradicional analisa dados, sabe? Reconhece um padrão numa imagem, traduz um texto, processo que já existe. A IAG não, ela gera conteúdo novo, um texto, um código, uma imagem, uma conversa mais complexa. Essa habilidade de criação não é só um algo a mais, entende? Ela permite, potencialmente, redesenhar serviços, criar novas formas de interagir com o cidadão, até ajudar a pensar políticas públicas de um jeito diferente. É essa faísca criativa que me faz pensar em revolução.
Entendo. Entendo o foco na criação. Mas eu vejo um pouco diferente. Essa capacidade generativa, que é, sim, impressionante, né? E que foi muito impulsionada por avanços como a arquitetura Transformers, aquela do artigo Attention is All You Need, do Google, lá em 2017, que permitiu aos modelos entenderem contexto de uma forma muito melhor. Bom, essa capacidade ainda se baseia em aprender padrões de um volume imenso de dados que já existem. Na prática, o impacto mais visível dela no setor público, pelo menos agora, vai ser otimizar muita coisa. Gerar uma minuta de ofício mais rápido, sabe? Sumarizar um processo longo, criar um chatbot que responde melhor.
Sim, mas isso já é um ganho enorme, não?
Enorme, sem dúvida. Ganhos de produtividade gigantescos. Mas são melhorias em tarefas que, de certa forma, a gente já fazia. É uma evolução muito potente, concordo, mas não vejo como uma subversão total do sistema. E tem mais, né? Os riscos. As tais alucinações quando a IA gera uma informação que parece certa, mas é falsa ou não tem base na realidade. Isso é um subproduto da forma como ela funciona, probabilisticamente. E isso limita muito o uso dela em áreas críticas, onde um erro não é aceitável. Uma revolução completa teria que superar isso de forma mais robusta, na minha visão.
Eu concordo que os riscos existem, claro. Mas discordo que eles limitem a IAG a ser só uma ferramenta de otimizar. Pensa na história da tecnologia. Quantas inovações não começaram meio capengas e depois amadureceram e mudaram tudo? Você mesma mencionou os avanços da IA, Deep Blue, Watson. Eu argumento que a IAG, especialmente depois que ficou popular com ferramentas como o ChatGPT, ela representa um salto de qualidade diferente. A acessibilidade, a capacidade de fazer coisas diversas, não só uma tarefa específica. Isso cria um potencial de ruptura muito maior que os sistemas super especializados do passado. A ideia de poder conversar com os dados da instituição em linguagem natural, por exemplo. Isso não é só otimizar uma busca, é quase democratizar o acesso à informação e à análise de um jeito que a gente não via antes.
Interessante você colocar em histórica assim. Eu já leio essa história de outra forma. Para mim, cada marco, desde o Turing, lá nos anos 50, passando pelo Deep Blue, AlphaGo e agora chegando nos LLMs, os modelos de linguagem grandes baseados nos Transformers, foi um passo importante, sim, mas construído sobre o anterior. A IAG é o passo de agora, impressionante, claro, mas parte de um caminho contínuo. E focar só no potencial transformador, às vezes, faz a gente esquecer das barreiras bem práticas, né? No setor público, para implementar isso direito, você precisa de dados bons, precisa de uma governança séria, de gente capacitada e, talvez o mais importante, de confiança. As alucinações não são um errinho técnico, são um obstáculo real para essa confiança, especialmente em áreas sensíveis como justiça, saúde. Por isso, os benefícios que eu vejo como claros e imediatos estão na produtividade, na melhoria da qualidade de serviços que já existem. A gente vê exemplos bons, como o ChatGPT, lá no Tribunal de Contas da União, ou iniciativas na Receita, no Judiciário. São otimizações muito valiosas, mas, na minha leitura, ainda são evolutivas.
Mas essa visão, com todo respeito, não corre o risco de ser um pouco conservadora demais? Quer dizer, ao focar só nas limitações de agora, a gente não perde a chance de se preparar para as mudanças mais fundas que a IA pode trazer lá na frente? Automatizar a tarefa rotineira não libera só tempo do servidor para a tarefa estratégica. Pode redefinir a função dele, a estrutura do órgão, a capacidade de gerar cenários, simulações complexas. Isso pode mudar a tomada de decisão lá em cima. Mesmo o ChatGPT que você citou como otimização, quem garante que ele não vai evoluir para uma ferramenta que muda a forma como o controle é feito, tornando mais preditivo, mais amplo? É uma questão de perspectiva, né? A gente olha o copo meio vazio, por causa dos desafios de hoje, ou meio cheio pensando no potencial futuro.
Talvez seja uma questão de pragmatismo versus otimismo, né? Eu defendo um otimismo pragmático. Acho que reconhecer os benefícios enormes de otimização que a IA já oferece e se concentrar em implementar isso de forma segura, eficaz, é o caminho mais responsável para o setor público hoje. A revolução, ela pode até vir, mas imagino que vá ser mais gradual, sabe? E vai depender muito de superar esses desafios técnicos e éticos que a gente falou, principalmente a confiabilidade. Focar na evolução agora garante que a gente colhe os frutos que já estão maduros, enquanto se prepara sim, mas com os pés no chão, para o que pode vir depois. A própria história da IA teve ciclos de muito entusiasmo e depois uma certa desilusão, né? É bom ser prudente.
Entendo a questão da prudência. Para fechar minha posição, então, eu reafirmo. A capacidade generativa da IA, para mim, a diferencia de forma fundamental das IAs anteriores. Ela abre um leque de possibilidades que vai muito além de só fazer mais rápido ou melhor o que já se fazia. Os desafios são reais, claro, mas o potencial para transformar a relação do cidadão com o Estado, a eficiência lá dentro e a própria cara do serviço público me parece, sim, revolucionário.
E eu concluo reforçando o meu ponto. A IAG é uma ferramenta poderosíssima, com essa capacidade de geração inédita, sim. Mas o impacto mais provável e, digamos, imediato no setor público vai ser essa aceleração e otimização enorme dos processos que já temos. É uma evolução marcante nessa longa história da IA, com benefícios práticos gigantes, mas que a gente tem que abordar com consciência das limitações de agora e dos desafios para implementar direito. Sem cair numa conversa de revolução iminente, que pode até atrapalhar o trabalho sério que precisa ser feito para usar essa tecnologia de forma responsável.
Bom, fica claro que existem aí visões diferentes e ambas com bons argumentos sobre qual vai ser o real impacto da inteligência artificial generativa no setor público. Essa discussão, se é revolução ou evolução acelerada, certamente vai continuar conforme a tecnologia avança e a gente vê mais aplicações práticas.
Com certeza. E para quem está nos ouvindo e quer se aprofundar mais, entender melhor esses fundamentos, explorar essas nuances todas, vale a pena conferir os recursos disponíveis. O site ibgp.net.br tem muito material, inclusive acesso a cursos gratuitos sobre diversos temas relevantes para o setor público.
Exatamente. E lá no ibgp.net.br também é possível conhecer a próxima turma do curso específico sobre Inteligência Artificial Generativa aplicada ao serviço público, Fundamentos e Aplicações Práticas, que é ministrado justamente pelo professor Rainério Rodrigues Leite.
Isso aí. Fica a dica, então. E com isso, acho que encerramos nossa conversa de hoje.
Obrigado pela escuta e até a próxima edição do IBGP Responde.